Você está ouvindo o podcast Da Gravidez ao Primeiro Chorinho, um produto do site bebê.com.br. Semana 8 da gravidez. O bebê mede 20 milímetros. Seu bebê está do tamanho de um grão de feijão. Seu bebê. Apenas 20 milímetros. Esse é o tamanho do bebê no fim do segundo mês de gestação. Ele continua minúsculo, menor do que um feijãozinho, mas o crescimento está a todo vapor. A barreira placentária já é bastante eficiente, selecionando tudo que chega ao embrião. Mesmo assim, evite ingerir alimentos, bebidas e medicamentos que possam prejudicá-lo. E não tenha contato com pessoas portadoras de doenças contagiosas, como rubéola e catapora. O baço, a traqueia, a laringe e os brônquios começam a tomar forma. A pontinha do nariz e as dobras das pálpebras acabam de aparecer, delineando feições de seu futuro bebê. Ele já tem ombros e os braços cresceram um pouco. Aliás, praticamente tudo que notamos em um ser humano já está presente no embrião. Por isso, dentro de alguns dias, ele estará pronto para ingressar no período fetal. Sua gravidez. Você pode até não ter a esperada barriga de grávida, mas aí dentro uma revolução acontece. Seu útero, por exemplo, está crescendo, alargando-se e amaciando para acomodar o embrião. Em breve, sua cintura vai se expandir e você vai notar outras mudanças no corpo. Os cabelos ficarão mais brilhantes. Já a pele, apesar da aparência viçosa, tem sua pigmentação aumentada, o que pode ocasionar o surgimento de manchas, especialmente na região do rosto. Nada de se preocupar, pois após a gravidez, tudo isso desaparece. Para amenizar o problema, use protetor solar o dia todo. O intestino, por outro lado, pode desacelerar seu ritmo de trabalho. O estômago também passa a produzir uma maior quantidade de ácido clorídrico nessa fase, causando uma incômoda queimação. Oi, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora do site bebê.com.br, e para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento do segundo mês de gestação, hoje a gente está com a Beatriz Basile Kesselring, que é enfermeira obstetra, consultora de amamentação e educadora do sono. Oi, Beatriz, tudo bem?
Oi, Bárbara, tudo bom?
E aí, essa mulher que está grávida já no segundo mês, já descobriu, já passou por aquele momento de emoção, do positivo, já está começando esse pré-natal, e aí nesse segundo mês ela não tem barriga de grávida ainda, mas ela já tem vários sintomas, né, de gravidez. Ela tem, às vezes, enjoo, às vezes mais fome, às vezes mais sono. Na prática, o que, que muda na vida dela e o que, que ela pode ou não pode fazer?
Bom, assim, mudam muitas coisas, né? A primeira coisa que eu acho que é mais impactante é a percepção mesmo de estar grávida, que isso é muito variável de mulher para mulher. Tem mulheres que ficam super felizes, outras, por mais que queiram a gravidez, vai demorar um tempo para cair a ficha, e aí não demonstra toda a felicidade que a sociedade espera. Então, isso é uma coisa que é muito individual e a gente não precisa, assim, ter regra, né? Então, toda mulher grávida tem que estar feliz já no primeiro trimestre, porque é um período mesmo de alguns desconfortos. Algumas mulheres podem ter muito sono e que aí, claro, o sono não é um desconforto, mas se a gente pensar no sono, numa vida de cidade grande, corrida e de trabalho das 8 às 6 ou das 8 às 19... É difícil, né, adaptar esse novo sono que está chegando aí com a gravidez com o ritmo de trabalho. Então, o ideal seria poder fazer pequenas pausas, dar aquela cochiladinha no ambiente de trabalho quando der um sono, mas a gente também sabe que isso não tem... Pouquíssimas empresas olham para isso.
Então, conheço muitas mulheres que dão uma dormidinha, dão uma fugidinha até para o banheiro no pós-almoço para tirar uma soneca quando estão grávidas, né?
Sim. Sim, até cada uma fala de um jeito, né? Já tem técnicas de como dormir no banheiro.
Sim.
Então, mas isso é muito ruim, porque as empresas, elas não estão preparadas também para ter uma mulher grávida, né? Com todos esses sinais e sintomas diferentes. Então, o ideal seria a gente pensar no mundo que pudesse ter pelo menos uma poltroninha para descansar, que fosse 10 minutos ali na hora, fazer um cochilo, né? Uhum. que sentem um desconforto também dos enjoos, que é a chamada hiperemese gravídica, que ela pode acontecer no início da gestação, e tem algumas mulheres que levam essa situação até metade, por volta de 30 semanas, que tem esse desconforto, muito enjoo, muita náusea e vômitos, às vezes, né, recorrentes. Então, isso é super desagradável, que por mais, vamos imaginar, por mais que a pessoa esteja feliz com aquela gravidez, estar vivendo uma situação de hiperemese coloca ela no outro lado, né? Assim, bom, como que eu posso estar feliz com esse
desconforto tão grande, né?
Então é um período muito assim, é muito variado. A gente não consegue dizer toda mulher grávida vai estar assim, né? Vai se sentir assim. Tem outras que passam o primeiro trimestre liso, que não tem nada, né?
E aí, via de regra, numa pessoa que está numa gravidez saudável, com acompanhamento médico, ela pode fazer exercícios físicos, ela pode manter relações sexuais, ela pode manter a vida dela, trabalhar, ela pode continuar a vida como estava antes, ou tem algumas coisas que são proibitivas?
Então, ela pode fazer atividade física, inclusive é super recomendado que não pare, só que agora entra uma outra coisa, é o limite de quanto fazer atividade física. E o limite está, assim, no nível de cansaço. Então, se você fazia natação, nadava 4 piscinas antes de engravidar, e aí engravidou, na primeira piscina você já está cansada, não é que você vai parar de nadar, mas talvez nadar menos do que uma piscina, para não chegar no nível de exaustão. Ou então academia, ou corrida, caminhada, o que for. Assim, o limite é o quanto você, antes de você ficar exausta. Então, é continuar fazendo, mas não entrar no nível de exaustão. Uma coisa que não se recomenda é o hipismo, mulheres que praticam hipismo, então que andam a cavalo e tal. Esse é um esporte que não é recomendado por conta do risco de queda. Assim como a bicicleta também, o ciclismo na rua, né? Que é diferente da bicicleta da academia, sempre pensando nesse risco de queda.
E aí, como educadora do sono, tu acha que esse sono que a grávida vai sentindo a mais é porque o corpo, acho que muito é porque o corpo tá trabalhando mais, e aí também tem gente que brinca que é porque tá se preparando para quando o bebê nascer, que vai ser mais, a rotina de sono vai mudar. Tem a ver isso também?
Não, assim, o que acontece é que tem uma mudança no metabolismo da gestante, tá? Então, muda totalmente o ritmo, né, metabólico. Então, é muito comum, e hormônios mudam também, ela está com outros hormônios em outras quantidades circulando no organismo, então é muito comum o sono. Mas eu acredito que não pensando na fisiologia do corpo grávido, mas assim, já é uma maneira de você ir parando um pouco, né? E querendo reduzir um pouquinho, para entrar em contato com o bebê, para poder dormir. O sonho da gestante é muito diferente, né? Grávida sonha muito, né? E sim, a gente vê assim nos relatos que é como se destampasse, pensando aí em termos psíquicos, né? É como se tivesse uma panela ali em ebulição o tempo inteiro, pensando, elaborando e planejando e tendo saudade da vida que foi, pensando em como vai ser a vida dali para frente. E essa panela de pressão o tempo inteiro muito em ebulição e meio com a tampa aberta, né? Então, os sonhos, eles vazam, assim, eles extravasam. Isso é muito legal, poder fazer isso.
É uma analogia ótima, porque é bem assim que a gente se sente, né? Eu acho que é importante a gente prestar atenção nesses recados que o nosso corpo tá dando, né?
Sim. Então, o ideal seria poder respeitar, né? Esses momentos de parada, de quer dar uma cochilada, cochila. Então, a gente poder adaptar o nosso dia a essas necessidades do período da gestação seria muito bom, né? E o que eu vejo muitas vezes é o contrário. Assim, que as pessoas falam, não posso parar, eu vou lá porque eu já vou ficar parada os meses da licença, então eu tenho que produzir o máximo aqui, ou então não posso deixar nada a desejar, porque o patrão, o empregador, sei lá, o chefe, não pode sentir que eu estou devendo nada. Então eu percebo que fica uma luta ali, grande. Então o corpo quer dar uma desacelerada, mas a produção tem que estar sempre, às vezes, maior do que estava antes, para não mostrar que, porque tá grávida, vai fazer menos. Então é meio complexo.
Tem que cuidar para não cair nessas armadilhas, né? Sim. Fica aí a reflexão para as mães que estão ouvindo. Na verdade, é importante também focar nesse momento tão especial e tão, tão importante, na verdade. A palavra é essa, né? Que as mulheres estão vivendo e que precisa realmente da nossa energia focada. Claro que não é para deixar de fazer o trabalho nem nada, mas tem que dedicar muito da sua energia para gerar uma vida, né?
Sim, com certeza. Cada mês, né? Se a gente pensar o quanto de energia que o bebê, né, o feto ainda pequenininho, o quanto que ele está se desdobrando em mil para conseguir crescer tantos milímetros por semana, vai. É uma coisa louca isso. Então a gente imagina que ele está trabalhando num ritmo lá dentro, que ele está exigindo um esforço e ao mesmo tempo ele precisa de um ambiente com poucos hormônios estressores para que ele consiga crescer e fazer o papel dele de desenvolvimento lá dentro, né? O que a gente sabe é que assim, um banho de adrenalina e cortisol o tempo inteiro, esse bebê num meio muito estressante, né? Não vai ser tão legal assim. Agora, claro que não dá para pôr uma mulher grávida dentro da bolha de vidro, né? E que nada chegue até ela, que ela não se influencie com nada, que ela viva zen. Não é isso que eu tô dizendo, mas assim, viver momentos de muito estresse no trabalho, na cidade, onde for, tem que ter os recursos para voltar a uma posição mais de equilíbrio, de relaxamento. Então, o estresse todos nós vamos estar o tempo inteiro, estando grávidas ou não. Mas é importante a gente poder sempre voltar um pouquinho. Bom, fiquei muito estressada, coração na boca, disparou, suei frio e tal. Mas agora vamos lá, agora eu vou parar, eu vou centrar, eu vou respirar. É coisa de 5 minutos que a gente volta ao nível de equilíbrio. Então, eu não quero dizer que o hormônio estressou, esses hormônios, essas substâncias, elas sejam prejudiciais ao corpo. Elas são necessárias, né? Adrenalina, cortisol, serotonina, tudo isso é super importante. Mas é bom que a gente volte um pouquinho para se acalmar, para relaxar, para que o bebê vá percebendo que, assim, existe uma modulação. Não é o tempo inteiro pilhada no 220, né? Então, sim, acho que é bacana considerar isso.
Obrigada e nos vemos na próxima semana.